história da minha terra. Conheça as pessoas e os fatos que são a raiz da Amazônia brasileira.
Professor Fernando Marques, bom dia.
Bom dia.
Professor, esse é um tema ainda muito pouco falado, talvez até pouco descoberto, a vida, o cotidiano dos engenhos da Amazônia do século XIX. Há poucas pesquisas sobre isso ainda, professor?
Eu posso dizer que no campo da arqueologia, que é o campo de estudo que nós trabalhamos, né, realmente tem muito pouca coisa ainda. Já tem muito estudo ainda sendo desenvolvido, os resultados ainda estão para aparecer, mas sabe-se da existência de um número considerável de engenhos nesse período, né, principalmente no século XIX, nas proximidades de Belém.
Engenhos de quê, professor? Professor?
Pois não.
Oi, esses engenhos eram engenhos de quê? De café, de cana?
Eram engenhos de cana-de-açúcar, né, seguindo uma tradição que veio desde o início, vamos dizer assim, do nosso contato da civilização local com a civilização europeia, que ocorreu em 1616, com a chegada dos portugueses aqui, né, inclusive motivados pela presença de holandeses explorando esse produto, né, a cana-de-açúcar.
Uhum.
Então é uma tradição que vem desde o início, né, se mantendo no crescente, vamos dizer assim, até chegar ao ponto de, no século XIX, nós temos 160 engenhos de cana-de-açúcar funcionando exatamente aqui na área do estuário amazônico, né, que foi um cenário bem peculiar para essa implantação, né, dessa cultura da cana-de-açúcar.
O senhor está dizendo, então, professor, que nessa época, quer dizer, lá nos idos de 1600, nós tínhamos holandeses nessa região amazônica?
Sim, a documentação histórica indica, né, a presença de holandeses, também ingleses, explorando feitorias de cana-de-açúcar, e por isso motivou a presença, né, a chegada das forças portuguesas aqui para expulsá-los e assim ampliar o domínio, né, português aqui na Amazônia.
Uhum. Nós estamos ouvindo o professor Fernando Marques, ele que é arqueólogo, coordenador de ciências humanas do Museu Guild. Professor, como eram esses engenhos? O senhor está dizendo que eles seguiam o padrão da colonização. Foi aí nessa região, inclusive, que a gente teve a escravatura, como a gente concebe com os escravos trazidos de África, é isso?
Isso se deu no segundo momento, né? No primeiro momento, vamos dizer assim, até metade do século XVIII, a exploração era da mão, vamos dizer assim, a força de trabalho era local, era nativa, eram os índios que eram aproveitados, né, eram escravizados, vamos dizer assim, para trabalharem nessas lavouras, né. E isso foi uma prática comum desde o início até meados do século XVIII, quando é instituído o Diretório dos Índios, que proibia, né, a força de trabalho dos nativos, e aí se estimulou a chegada, né, com a criação da Companhia Geral do Grão-Pará, né, e com a chegada de escravos trazidos da África. Então, a partir desse momento é que tem um crescente muito maior da presença, né, da força de trabalho vindo da África.
O professor, como é que se deu essa escravidão dos indígenas aí na região? Porque, de um modo geral, os indígenas, depois, no outro ciclo da borracha, acabam sendo escravizados no modelo do caderninho que, infelizmente, vigora até hoje. Pelo que o senhor está nos falando, para ser total mão de obra dos engenhos, precisava ser um pouco mais radical ainda essa escravidão, não?
É verdade, mas isso era uma prática comum nesse período ainda, né? Inclusive de muita matança de índios, né? A gente sabe, tem notícias históricas que falam de dizimar essas populações já naquele período. Então, reduziam, traziam para as cidades, né? Faziam o descimento desses grupos, né? Vinham para as cidades, para a proximidade das cidades, e aí eram negociados e eram aproveitados nesses locais onde tinha força de trabalho necessária. E os engenhos demonstram, a partir da cultura material que se estuda, se verifica a presença de elementos dessa cultura material associados à cultura indígena, bem marcante nesses espaços, né, dos engenhos, atestando essa informação.
Uhum. E também eles passavam a morar, então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, entravam nas aldeias, dizimavam uma grande parte, faziam aquele clima e levavam os que sobravam para trabalhar nos engenhos. Moravam também em senzala? Como é que se dava essa organização? Era mais de um povo?
Era, na verdade, faziam um descimento de vários grupos, né, de várias procedências, e misturavam, né, e nesses espaços dos engenhos tinha realmente um local de vamos dizer assim, de assentamento específico para eles, que correspondiam às senzalas, né. Inclusive, temos iniciado um estudo agora específico no engenho aqui às proximidades, a partir de iconografia, porque é muito difícil, a gente não tem muita documentação, vamos dizer assim, visual, gráfica, que indique mapas e plantas dessas propriedades, né, que nos indique certamente o local a ser pesquisado. Nós temos encontrado agora recentemente um espaço que é referente a isso e pretendemos aprofundar essa visão, né, tentando entender a presença não só da cultura indígena, mas depois, no segundo momento, da cultura africana, uma vez que esses engenhos eles perduraram até por 150 anos, até 200 anos de existência, né, cada propriedade.
Uhum. Professor, por que que se dá essa passagem da utilização, é constrangedor, né, da utilização da mão de obra escrava para a mão de obra africana?
Eu acho que foi um momento, como eu lhe disse, da criação da Companhia Geral do Grão-Pará e do Comércio, né, que culminou também com o período da expulsão dos jesuítas aqui, que foi justamente a metade do século XVIII, e estimulado justamente, a justificativa era que os jesuítas, as ordens missionárias, no caso, estavam usando os nativos, né? E, claro, isso estava competindo com a coroa. Então, foi estimulado nesse sentido, né, acabar com essa prática, né, de utilização da mão de obra nativa, e com a criação da Companhia Geral do Comércio do Pará e Maranhão, pelos portugueses, isso passou a estimular a vinda de peças africanas para vir trabalhar nessas fazendas, né? Que era, vamos dizer assim, a mola propulsora de toda a riqueza, de todo o comércio que se estabelecia aqui.
Bom, professor, no caso, pelo que o senhor está nos dizendo, então esses engenhos, eles foram bem-sucedidos?
O que atesta isso seria mais ou menos o número das propriedades nas proximidades de Belém, que era o porto, né, de exportação. No primeiro momento, esse produto, que era basicamente aguardente, né, embora se fazia açúcar também, isso era exportado, né, para o exterior. E depois passou a ter um consumo interno muito grande, já no segundo momento, principalmente no século XIX, com a criação de várias vilas ao longo do rio Amazonas. Isso estimulou o comércio também interno, ou seja, os barcos saíam de Belém, passavam nesses engenhos, faziam as provisões, né, muito em cima da aguardente, que era um produto muito utilizado, né, e para subirem o rio Amazonas e assim negociarem esses produtos lá nessas partes mais longínquas. Então, o que eu quero dizer é onde assim se manteve a presença do açúcar, da exploração da cana-de-açúcar desde o início, né, teve um pequeno declínio durante a Guerra da Cabanagem, que ocorreu em 1835, muitos engenhos foram destruídos, né? E depois teve um reerguimento dessa economia já na metade do século XIX, com o estímulo da criação de vilas agrícolas nas proximidades aqui, a questão da colonização dos vinhos nordestinos, juntamente com a exploração da borracha. E esses engenhos se mantiveram assim, sempre numa atividade contínua. A peculiaridade que diz, principalmente o aproveitamento do recurso local, que era a força das marés, que se estimulou também o aproveitamento dessa, vamos dizer assim, dessa fonte de energia, que não a força manual de trabalho, né? E por isso que eu digo da peculiaridade, que foi um sistema que se adequou bem aqui ao estuário, aproveitando a força das marés, a questão das marés também fertilizando as várzeas e estimulando a plantação da cana-de-açúcar em região de várzea, diferente do que se fazia na terra firme.
Professor, no caso, o senhor falou do modelo de colonização, se vivia na Amazônia do mesmo jeito, quer dizer, se trajava, se mantinha os mesmos hábitos, ou rapidamente a floresta foi criando um outro padrão para essas pessoas que foram para aí?
Acho que as informações que se conhecem, né, que se detêm na documentação histórica, elas falam de adaptações, né, dos grupos que vieram de fora, principalmente os europeus, né, utilizando redes, né, questão da culinária também, mas não é inegável também a influência marcante muito forte do agente externo, né, do colonizador. Então isso se vê muito também na questão da cultura material, na forma de construir, nos pequenos objetos do cotidiano mesmo, né, nas louças europeias. Então isso vai tendo seria uma troca, vamos entender assim, né?
Uhum.
Mas que é muito peculiar, dado, vamos dizer assim, o desconhecimento da região, a questão da adaptação ao meio, né, que tem essas questões de dificuldade, de ser um meio inóspito, mas tudo isso parece que foi sendo resolvido a partir dos resultados que se tem, da quantidade, né, desses números de engenhos que a gente tem constatado aqui nas proximidades de Belém. Como ele disse, no início, tem uma ideia, em 1750 há uma lista de 30 engenhos, em 1790 já tem uma lista de 102 engenhos, e em meados do século XIX esse número já passa de 160. Uhum. Isso demonstra um crescimento, né, desse aproveitamento dessa cultura da cana-de-açúcar, que no segundo momento, a partir do século XIX, já é combinada com a borracha, mas ainda assim é importante, que é um número que se mantém presente na produção local. Hoje nós temos um engenho apenas funcionando aqui nas proximidades de Belém, que é o engenho em Abaetetuba, que é uma cidade próxima daqui, que é o único que restou ainda produzindo essa aguardente de maneira tradicional, né, que tem aqui.
Professor, olha, eu já quero convidar o senhor para voltar. O tema é interessantíssimo, sabemos tão pouco sobre ele. Para a gente encerrar, tentar fechar, vamos dizer, um ciclo, né? Depois a borracha vem com muita força, começa a ocupar o espaço. O senhor disse agora que hoje só temos um engenho funcionando, mantendo a tradição. Como é que se dá o declínio desses engenhos e o que acontece com esse povo, tanto os que foram como escravos, quanto aqueles que trabalhavam com a cana, quando se dá o início desse período de declínio?
Bem, o que eu tenho a dizer em relação aos descendentes dos povos que habitaram esses engenhos, nós temos uma coisa muito marcante, que é nas proximidades dos sítios de engenhos, né, desses pelo menos 50 ou 60 já cadastrados e visitados, é que tem sempre assentado uma comunidade vizinha que toma conta até desses lugares. Isso é impressionante. São as comunidades quilombolas, né, que estão sendo estimuladas a valorizar cada vez mais esses lugares, né, do passado, com as construções, com os restos materiais que são importantes para a pesquisa. Então eles funcionam como vetores de preservação desses lugares, né? Então isso é importante, até, vamos dizer assim, é uma troca que se tem, e hoje é uma garantia de que esses bens podem ficar muito mais duráveis, né, preservados para futuras gerações. Isso é importante também. E até pode funcionar como atrativo turístico, que aí pode dar possibilidade de renda para essas pessoas que vivem lá, afastadas, né, na beira dos rios, aqui nas proximidades de Belém. Em relação ao declínio, isso se deu, teve um estudo específico de um colega nosso, chamado Scott Jansen, que estudou muito bem isso na metade do século XX já, quando houve uma brusca queda desse número de engenhos, em função principalmente das rodovias, né, a Belém-Brasília, que passou a colocar um produto aqui na região a um preço muito menor do que era obtido aqui nos engenhos locais. Uhum. Então foi esse o fator primordial, vamos dizer assim, teria sido a construção da Belém-Brasília com a importação, com a chegada de produtos de fora, né, industrializados, com avançadas tecnologias, aliado também à falta de incentivo das empresas locais aqui a esses pequenos produtores. Então, esse foi o fator primordial que foi detectado para acusar, né, a causa deste declínio dessa agroindústria tão importante no passado.
Bom, professor, então eu vou lhe dar um até breve para que logo, logo a gente possa conversar um pouco mais sobre essa Amazônia praticamente desconhecida, essa Amazônia de engenhos tão forte no século XIX e desde antes. Muito obrigada, viu, professor?
Um prazer muito grande falar com você. Bom dia.
Bom dia.